Programa Sua Carreira.
Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o programa Sua Carreira, programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Eu sou Evandro Tozin e hoje estamos recebendo Clóvis Teixeira Filho. Ele é professor e coordenador das novas pós-graduações na área de comunicação da Uninter. Seja bem-vindo, Clóvis.
Obrigado, Evandro. É uma honra estar aqui no programa Sua Carreira para falar um pouquinho aí das especializações na área de comunicação. Obrigado pelo convite.
E lembrando que esse programa é uma produção da Central de Notícias Uninter em parceria com a TV Profissão. E a primeira pergunta que eu já inicio e faço para o Clóvis é: nós sabemos que a Uninter está com 3 novas pós-graduações, né, nessa área de comunicação. Quais são elas? Apresenta para a gente essas novidades, Clóvis.
Então, Evandro, o legal é que assim, né, um pouquinho desse crescimento da comunicação, ele vem de uma expansão também da comunicação na sociedade. Então, pensando um pouco nisso, quais seriam as principais áreas que a gente poderia abraçar, né, com as novas propostas dos cursos em comunicação, a gente inicia aí com 3 novas propostas e, a partir do meio do ano, já mais 2 outras, né? Que daí eu volto depois no programa para apresentar essas 2 outras. Mas a gente tem agora a questão da gestão de mídias digitais, que é uma delas, né? Que é vislumbrando bem essa questão da evolução da comunicação para questões digitais. Então, a gente sabe que a linguagem digital ela acaba influenciando a comunicação nos últimos anos. E aí a gente propôs um pouco desse conhecimento para quem ou tem um negócio próprio e precisa entender um pouquinho mais de plataformas digitais, ou a pessoa que já é da área de comunicação e precisa se especializar nessa linguagem digital. E aí, pensando um pouquinho, né, nessas questões, quais seriam as competências desse profissional de comunicação atualizado hoje, né, com essas questões, a gente propõe como algumas dessas disciplinas, por exemplo, a questão de métricas na web, né? Como que a gente vai avaliar um resultado positivo ou negativo de comunicação na web? Além disso, a gente ainda tem dentro das disciplinas, né, que compõem essa especialização, a questão de redação para a web, que é diferente de uma redação para um jornal impresso, por exemplo, ou para uma mídia impressa, mesmo em publicidade, né? A questão também de SEO e Analytics, como que a gente pode melhorar, né, a nosso posicionamento nos buscadores como o Google. E como que a gente analisa todos os resultados de sites, por exemplo. Então, essa é uma delas, né, a de gestão de mídias digitais. A outra que a gente tem é a de produção audiovisual para a web. Nos últimos anos, a gente vê crescer muito, né, a linguagem audiovisual, não só na proposta de novas redes sociais, né, como a gente tem visto aí, videozinhos curtos, né, várias redes sociais que eram tradicionais também adotando isso, porque senão a concorrência vai lá e pega esses consumidores, né? Mas também essa linguagem sendo desenvolvida, saindo um pouco do mainstream, de grandes produções, né, de cinema e tal, e indo para o dia a dia, indo para o cotidiano, né? Então, a gente vê vários ex-alunos, por exemplo, abrindo produtoras de audiovisual, né, para tentar seguir essa tendência de mercado com vídeos curtos, apresentações, inclusive, de marcas pessoais, com a linguagem audiovisual. E aí, nessa especialização, a gente tem disciplinas como edição de conteúdo audiovisual, né? A própria produção do audiovisual para a internet, que é diferente de uma produção, né, se a gente fosse fazer para uma televisão, por exemplo. E também questões ligadas aí às narrativas audiovisuais. A gente sempre vai tentar juntar teoria, mas com aplicabilidade, né, com muita prática. Essa é a ideia das especializações. Então, também se ver um pouco da teoria audiovisual aí nesse caso, né? A gente também tem, por exemplo, uma disciplina nessa especialização de produção audiovisual para web que se chama Abertura e Gerenciamento de Produtora, né? E a ideia é sempre fazer esse complemento entre teoria e prática, e nesse caso os nossos professores são diferencial. Nessa disciplina, por exemplo, a gente tem uma professora que é doutora, mas também tem uma empresa de produção de audiovisual. Então, olha que bacana, né? A gente conseguir unir essas duas coisas. E a última, Evandro, que, né? Desculpa, você ia falar
Não,
ali.
não, não.
Pode falar, Evandro.
Tranquilo.
Né? A última que a gente tem é de planejamento de comunicação integrada, né? Só para eu fechar aqui as três especializações que a gente tem oferecido, né? Novas, além de uma que a gente já oferecia, é de planejamento de comunicação integrado. O que que seria isso? Né? Seria basicamente a construção de uma marca com a diversidade de táticas de comunicação que a gente tem hoje. Ou seja, não é mais só o comercial para TV, não é mais só o comercial para rádio, mas hoje a gente tem uma diversidade gigantesca de possibilidades de trabalhar com a comunicação organizacional. Então, para capacitar esse profissional, né? Então, outras mídias, então a gente tem a disciplina de cross-mídia e transmídia, né? Como trabalhar narrativas diferentes para cada mídia, disciplina ligada a planejamento de mídia, também assessoria de comunicação. Então, a ideia é fazer um panorama geral para esse profissional escolher a melhor forma de atuar para a construção de uma marca. Então, seriam essas três as
Essas
possibilidades.
três, né? E além disso, Clóvis já citou, né, quais são e detalhou também cada uma delas. E temos também o curso de gestão de empresas de radiodifusão. Ela já existia, mas ela está sendo reestruturada, né, atualizada. O que que podemos esperar dela, Clóvis?
Isso. O mercado de comunicação em geral, como eu comentei, tem passado por transformações gigantescas. Uma parte dessas transformações é por conta da evolução digital, evolução de tecnologias, convergência, né, em dispositivos móveis, mas a outra parte das transformações é em relação à dimensão que a comunicação toma na sociedade. Hoje, não tem como a gente falar de política, por exemplo, retirando a dimensão da comunicação. Ela se transformou pela lógica midiática, né? Então, se a gente for pegar as últimas eleições, né, o que que o Twitter não fez com essas últimas eleições, né? Qual que não foi a importância? E durante toda a gestão, né, por exemplo, vamos pegar um exemplo externo, né, para não gerar tanta polêmica, mas se a gente falar do presidente dos Estados Unidos, a lógica midiática pautou muito, né, a questão da governança pública. Então, essas duas questões, né? Transformação tecnológica e a dimensão que a comunicação toma para outras áreas que não só a comunicação, como política, esportes, cultura, tem transformado os nossos cursos. E não é diferente com rádio. Então, a gente passa por uma transformação desse curso, né? De gestão de empresas de radiodifusão, que já era um curso excelente, né? Adotado em sintonia com o mercado, então ele foi pensado em sintonia com associações de rádio. E aí a gente tem coisas que não se vê tanto na graduação de comunicação, né? E você tem a possibilidade de ver na especialização. Por exemplo, direito do trabalho. Para quem vai trabalhar na gestão dessas organizações, vai ter que entender de pessoas, como montar uma equipe, como, né, saber do direito do trabalho. E aí, as transformações que a gente vê no digital, a gente tem atualizado hoje em dia. Então, trabalhando mais numa lógica de mídia sonora, não só o rádio, né? Aquele rádio tradicional que a gente conhecia. E vocês já trabalham isso na Rádio Ninter muito bem, né? A questão dos podcasts, dos streamings de áudio. Inclusive, aí a gente viu, né, essa semana muito burburinho sobre uma nova rede social que tem surgido de áudio, né? E a ideia é que com essa especialização, com a modernização das disciplinas, a gente também aborde essas questões que são mais contemporâneas.
Tem até toda essa questão de aumento de consumo de podcasts, né, que a gente vê ao longo dos últimos anos, né, o crescimento do Spotify também, né, que influencia também toda essa lógica de produção, né, de comunicação em áudio, né, então acaba relacionando isso. E para a gente falar então sobre o público-alvo desses três cursos, Clóvis, como é que a gente pode definir ou o que esperar das pessoas que vão procurar, né, perfil comportamental, né, desses cursos.
Legal. Então, ele é bem abrangente, Evandro, né? A gente tentou deixar ele não só direcionado para quem já fez uma graduação em comunicação, embora isso seja um diferencial, né? Vai ter mais facilidade a pessoa que já fez, né, uma graduação em comunicação, mas a gente tentou abranger, sempre unindo, né, a questão que eu comentei contigo, a questão de aprofundamento teórico, mas junto com uma aplicabilidade desse conhecimento. Então, é isso que a gente pode esperar também do público que vai esperar, que vai fazer essa especialização. É aquele público que quer já colocar em prática, né, na sua formação, ou, né, escolhendo uma outra opção na carreira, ou, inclusive, que já trabalha com alguma questão de empreendedorismo e precisa se especializar na área de comunicação. Como eu falei, a comunicação começa a pingar nas outras áreas. Então, o profissional que não tem a competência comunicacional, né, seja ela audiovisual, seja ela de construção de marca, seja ela de trabalhar com mídias digitais, ele começa também a ficar um pouco mais para trás. Então, acho que o público-alvo que a gente espera são esses dois grandes públicos. Primeiro, quem já tem um contato com comunicação e quer se especializar em alguma área, e também para aqueles empreendedores que veem a necessidade de desenvolver competências comunicacionais, que hoje em dia são bem importantes, não só para a área de comunicação.
E também, a gente pode falar um pouco dos diferenciais, né, desses cursos, né? O que o Clóvis avalia, né, nesse sentido de os diferenciais desses três novos cursos?
Isso é uma coisa bacana que a gente tem trabalhado bastante ali na pró-reitoria de pós-graduação, né, extensão e pesquisa, com o professor Castanheira. Pensar também na flexibilidade para fazer esse curso, né? Hoje, o sujeito consumidor, não só de bens materiais, né, e afins, mas também de educação, ele precisa e necessita adequar o seu estudo às necessidades que ele tem, né? Então, pensando um pouco nisso, essas três novas propostas, que a gente chama de cursos flex, né, a gestão de mídias digitais, planejamento de comunicação integrada e produção audiovisual para web, elas têm a possibilidade de escolha de disciplinas. Então, como que funciona? Você tem 9 disciplinas obrigatórias, né, ao longo do curso, e mais 3 que podem ser escolhidas pelo próprio educando, né, pelo próprio aluno. Então, a cada segunda fase, que a gente chama, né, ele vai ter lá 3 disciplinas das quais ele pode escolher uma. Então, ele vai montando, eu quero direcionar meu curso mais para gestão. Ele vai ter disciplinas da área de gestão. Quero direcionar mais para produção, né, para a questão de realmente colocar um produto no mercado. Ele vai ter lá um leque de disciplinas adequado a essa intenção dele. Então, acho que esse é o primeiro grande diferencial, poder escolher algumas disciplinas do curso. O segundo diferencial é a questão dos professores, que eu já tinha comentado, né? Em sua maioria, os professores são mestres e doutores, mas a gente não esqueceu e valoriza a inclusão desses professores no mercado. Então, a gente tentou trazer ao máximo gente que está com um pé no mercado e um pé na academia. Então, não deixou de pesquisar, não deixou de produzir, né, de ter contato com a aula, porque a didática é importante, né, na pós-graduação, mas também tem um olho lá no mercado. Então, eu diria assim, que é a atualização, os conteúdos que vão ser vistos nessas especializações estão muito recentes, assim, sabe? E com uma aplicabilidade bem grande. Então, acho que essa é a segunda questão, assim, a destacar. E a terceira seria a própria duração, né, do curso, porque tem a duração de 9 meses, mais a carga horária total de 360 horas, né? Sem a necessidade do trabalho de conclusão de curso, porque a gente avalia de outras formas, né? Durante toda a disciplina tem uma avaliação, mas se o aluno quiser ainda, né, fazer a disciplina de metodologia científica e apresentar o TCC, a gente tem essa possibilidade também dentro do curso, tá? Aí aumenta um pouco as horas do curso, mas se não, não é necessário. Então, eu destacaria esses três pontos aí. E estou te esperando também, né? Porque eu estou sabendo
Sim.
que já está acabando essa graduação aí, né?
Sim, logo logo fazer a gestão de empresas de radiofusão aí, tô com muita vontade. E também para a gente perguntar sobre um pouco mais então sobre o mercado de trabalho, né? O que para quais áreas esse profissional pode migrar? Então, além da comunicação, ele tá relacionado, né, em outras. Pode fazer também uma comunicação institucional também, né? Ele pode contribuir um pouco além da mídia tradicional.
Sim, o profissional de comunicação nos últimos anos, ele passou de uma pessoa que trabalhava só do ponto de vista tático, né, e tático operacional, digamos assim. Então ele poderia ser um gestor ligado a mídias tradicionais, ou um gestor da área de comunicação, né, e também trabalhando com a produção de produtos específicos para essas áreas, mas a comunicação passou a ter uma importância estratégica hoje em dia. Então, acho que esse perfil do egresso também mudou um pouquinho, né? Então, hoje em dia a gente encontra profissionais da comunicação ligados aos maiores boards, né? As maiores áreas, equipes aí de decisão estratégica. Por quê? Porque a gente entendeu que se uma empresa não sabe se comunicar, né, e também não sabe adquirir informações ali dessa comunicação, como é o caso das mídias sociais, né, aproveitar essa comunicação toda para gerar conhecimento para a empresa não tem uma sustentabilidade. Então, a gente vê hoje esses profissionais que saem da especialização trabalhando não só nas áreas de comunicação, mas também com pesquisa, por exemplo, ligado a empresas de comunicação, né? Porque a gente precisa de um profissional de pesquisa que não seja só aquela pesquisa dura, mas que vai entender do cotidiano, da prática social da comunicação, que vá mexer ali nas estruturas dos dados, das mídias sociais e tirar um conhecimento dali. Que vá mexer ali na estrutura do site e vá tirar um conhecimento dali, né? Como que eu posso melhorar a movimentação do meu site? Como que eu posso transformar cliques em compras, como é que eu posso transformar seguidores em compradores? Então, todas essas questões ligadas à questão estratégica, cultural, entendimento das pessoas e da sociedade, têm sido requisitada tanto na área pública, né, em específico aqui, legal também a gente colocar a área pública nesse cenário, quanto na área privada. Então, é um profissional que pode trabalhar aí em diferentes áreas, não só na comunicação, inclusive empreendedorismo, que eu já comentei, mas trabalhando aí nessas duas grandes áreas, né? Área pública e privada, ligado à educação, como a gente está fazendo aqui hoje, né? Mas também ligado às questões do consumo mais contemporâneo. Então, são três grandes áreas bem interessantes aí, né? Se eu fosse falar da produção audiovisual, por exemplo, o cara pode trabalhar em agência de comunicação, pode trabalhar em produtora de audiovisual, pode trabalhar em empresas, né, privadas, pode trabalhar pautando também aí políticos na área pública, porque a linguagem audiovisual tem sido muito importante também nessa área. Então, acho que é bem abrangente, Evandro. E aí, obviamente, que profissionais de outras áreas, vendo essas possibilidades, também têm migrado para a comunicação. Então, às vezes, o pessoal se formou lá em administração, se formou em marketing, se formou em gestão comercial, também tem se voltado para a área de comunicação na hora de se especializar.
E também pedir, né, para o Clóvis deixar então aí, deixar algumas dicas, então, umas dicas para quem pensa em fazer, então, escolher, né, estes cursos, aqui no programa Sua Carreira hoje.
Legal, eu acho que a gente tem algumas dicas interessantes, né, para essas pessoas que pensam. A primeira coisa em fazer um curso na área de comunicação, a primeira coisa é eu posso, né, ficar tranquilo aqui e pedir para vocês pesquisarem vários cursos de pós-graduação no mercado. Eu tenho certeza que a nossa oferta, né, se adequa muito bem ao que você está procurando. E, com certeza, depois dessa busca, você vai considerar os cursos da Uninter para realizar. Então, eu pediria que, assim, a primeira questão é entrar lá no site da uninter.com, né, na área de pós-graduação e comunicação, e dar uma olhada em todas as disciplinas, né, que são ofertadas. E nas possibilidades de disciplinas eletivas, que a gente chama, que são aquelas que o aluno pode escolher, pode selecionar, né? Então, acho que esse grande diferencial ainda vale a pena. E a outra questão é pensar no seu planejamento pessoal. Acho que essa é uma dica bem forte, né? A gente já estava comentando antes de entrar no ar aqui, né, Evandro, a questão da pós-graduação em rádio, por conta da tua atuação. E acho que isso é importante para o estudante que está saindo da graduação, né? Ou que já saiu e ficou um tempo no mercado, é pensar, daqui 5 anos, daqui 10 anos, né, o que eu quero fazer? O que eu quero estar atuando, né? E como que a especialização pode me ajudar? Então, pensando nisso, né, a gente também inclui as disciplinas de gestão nos cursos de comunicação, para ter um leque mais abrangente, né? Porque daqui 5 anos, essa pessoa talvez seja, né, esteja coordenando um programa de rádio, vai precisar entender não só da parte técnica, mas também de gestão de pessoas, mas também de coordenação artística, então, outras questões. Então, acho que esse planejamento inicial, que é onde eu quero estar, né, e como que a especialização pode me ajudar, é importante. Hoje em dia, a especialização, ela já virou quase um produto obrigatório para quem se formou, né? Porque ela, alguns anos atrás, ela aquela questão assim, ah, eu vou fazer uma especialização, né? E depois de 10 anos, a pessoa ia pensar em outra especialização. Hoje não, né? O mercado é muito dinâmico, muda o tempo inteiro. Então, se a pessoa fez já uma especialização, ela pode ter a opção de fazer outra, né? E aqui a gente tem a possibilidade de dispensas de disciplinas que podem, inclusive, reduzir o tempo aí da segunda especialização. Então, acho que é essa questão assim, do planejamento inicial, pensar como a comunicação tem se desenvolvido hoje em dia, que ela abrange várias áreas e influencia várias áreas, e como ela é importante, e depois conhecer os cursos, né? Ir atrás. Eu tenho certeza que se conhecer os nossos cursos, vai acabar gostando e vai ter a vontade de fazer, né? A gente já tem vários aí estudantes que estão elogiando essas novas grades e essas novas disciplinas que a gente tem incluído.
Então, fica a dica, né? Esses novos cursos, né, de pós-graduação da área de comunicação da Uninter. Qualquer coisa também é só procurar o professor Clóvis Teixeira Filho aí pelas redes sociais. Ele até deixou anotado ali o @clovistf, né, o Instagram dele, né? Então, você pode procurar aí pelas redes sociais para tirar dúvida. E também a gente deixa um convite muito bacana para conhecer mais também sobre esses cursos, né? Lembrando que a gente tem o programa Hipermídia, que é o professor Clóvis, que apresenta toda quarta-feira às 20h. Então, fica esse convite para você conhecer um pouco mais sobre os temas, sobre os assuntos que são discutidos dentro da pós-graduação. Toda semana, um tema novo ou um professor conversando com o professor Clóvis sobre os temas a respeito desses cursos de pós-graduação. Então, agradecer ao professor Clóvis. Não sei se o professor Clóvis quer comentar mais alguma coisa.
Não, só agradecer mesmo, lembrando que também, se você quiser conhecer um pouquinho mais, pode seguir a nossa fanpage lá no Facebook, né? Uninter, tracinho, pós-graduações em comunicação. Também, além do Hipermídia, né, que a gente está aqui direto, né, nas quartas à noite, sempre com um assunto diferente, lembrando dessas transformações da comunicação, também tem o projeto Vem Saber, né, da pós-graduação, que uma vez por mês a gente traz um palestrante da área de comunicação e que tem uma sintonia com a abrangência nacional. Então, isso acho que é importante também, Evandro, porque às vezes a pessoa que está em outra região, no interior, pensa, ah, essa pós-graduação não é para mim. Pelo contrário, né, a gente tem adotado muito essa prática regional, né, que é tradicional já na comunicação. Então, fica ligado lá nessas palestras que a gente traz uma vez por mês, é aberta para o público externo, além do público interno, e a gente sempre traz nomes aí, referência no mercado nacional, para discutir um pouquinho a área de comunicação. E agradecer pelo espaço de sempre, Evandro, e pela tua disposição aí, além da graduação, né, que já faz conosco em jornalismo, em breve acabando, é também a sua possibilidade da gente conversar aqui hoje.
Então, agradecer ao professor Clóvis, né, esclarecendo essas dúvidas, e agradecer aqui também a participação da Juliana Barros Couto, que ela falou assim: a Uninter é top. Né? Então, ela acabou comentando aqui, né, só para registrar o comentário dela. Então, até a próxima, até o próximo programa Sua Carreira, um programa que é para falar das profissões, tendências de mercado e muito mais. Na semana que vem, mais uma entrevista. Né, conhecendo mais um curso aqui da Uninter, ou cursos da Uninter, né, aqui na Rádio Uninter. Lembrando que esse programa é uma produção da Central de Notícias Uninter em parceria com a TV Profissão. Até a próxima!
Programa Sua Carreira.